Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E você que está nos ouvindo, já aproveita para assinar o podcast, seguir a Totos nas redes sociais como LinkedIn, Twitter e YouTube. E aproveita também para ouvir todos os outros episódios no site podcast.totos.com. Olha, Gabi, vou te falar que esse episódio, eu estou muito feliz em fazê-lo, porque trata-se de um universo que faz parte do meu dia a dia como jornalista, viu? Eu estou falando das startups.
É demais mesmo, Fabi. Eu também tenho bastante curiosidade e interesse nesse tema, porque é uma cena que muda muito rápido, né? E tem muita coisa interessante. E no fim do dia é aí a mola propulsora da inovação, né? Do ecossistema todo. Então, estou bem animada aqui para a gente falar sobre isso.
É isso aí, é um ecossistema que só cresce, muito ágil, e no fundo, não é todo mundo que sabe exatamente o que é uma startup. Por definição, é uma empresa que nasce de um modelo de negócio ágil, oferecendo uma solução escalável e que usa a tecnologia para resolver alguma dor de mercado.
E para falar sobre isso com a gente, essa relação do universo das startups também com as grandes empresas, acho que tem muito assunto para a gente falar aqui hoje. A gente recebe aqui hoje a Paula Moraes, que é fundadora da Intera e CEO da InHired, que é uma HR Tech, que é um software de recrutamento digital. Bem-vinda, Paula. Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada, Gabriela, Fabi. Prazer enorme. Vai ser muito bacana aqui trocar figurinha, contar um pouquinho e aprender com vocês.
Prazer o nosso. Quem também está aqui com a gente hoje é o Vitor Andrade, diretor-geral do IDEXO, que é o braço de inovação aberta da Totos. Bem-vindo, Vitor.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Fabi. Acho que bater um papo com vocês e com a Paula, acho que vai ser bem legal trazer um pouco do que é esse mundo das startups para essa audiência.
Estamos bem animados aqui, já podemos começar ouvindo de vocês, né? Como que é essa relação entre essas grandes empresas, essas grandes estruturas? Você está aí, né, Vitor, dentro da Totos, ao mesmo tempo dialogando com as startups. Como é essa parceria, né? Como se dá esse diálogo entre estruturas que são tão diferentes assim, né?
Então, eu acho que os últimos anos mostraram a importância, acho que, de colaborar, né? Para mim, a essência do que a gente fala entre startups e grandes empresas é entender que nem todas as respostas para os nossos desafios estão dentro da nossa empresa. Então, a importância de colaborar com universidades, com outras empresas do seu mercado e também com startups. Eu vejo esse papo entre corporação e startup sempre muito focado nos desafios que essa corporação tem. A corporação tem seus desafios internos, ou seja, muita coisa precisa ser, obviamente, digitalizada e melhorada internamente, e também novos mercados que essa corporação quer atingir. E ela busca na startup um parceiro para poder fazer isso mais rápido, né? Tanto melhorar internamente, quanto atingir novos mercados. E além desse objetivo muito claro de resolver desafios ou de expandir para novos mercados, a consequência positiva do relacionamento é também rejuvenescer cultura, é conseguir aprender um com os outros e como fazer isso mais rápido. Do lado da startup, acho que a Paula vai falar muito melhor sobre isso, tem o desafio de escalar, né? Como é que eu chego em mais clientes com mais velocidade. E elas veem na corporação lugar para acelerar esse aprendizado e também para conseguir atingir essa tão sonhada e tão buscada escala, né? Que a gente fala o tempo todo.
Com certeza, é uma relação, é um ganha-ganha mútuo aí, né, entre ambas as partes. Como que é aí para vocês da Intera, Paula, essa relação aí com a Totos, com grandes empresas? O que que isso ajuda no negócio?
Perfeito. Acho que a colaboração ela é mútua no sentido em que, de um lado, a gente, quanto startup, consegue aprender a como, né, como operar um negócio dentro de uma grande corporação, com diversos processos, com tanta gente, com tantos fluxos ao mesmo tempo, e a gente brinca aqui. Se funciona na Totos, funciona, a gente consegue desdobrar em várias outras empresas, né? Então, cria-se quase que um laboratório ali de testes para você conseguir amarrar ali, aparar as arestas, né, de algumas hipóteses, alguns processos dentro, né, do serviço ou produto que você está se propondo ali a entregar para resolver algum problema. Então, a grande corporação, ela ajuda como esse grande laboratório de testes, né, para depois você conseguir replicar isso para outras empresas, ou, tanto grandes empresas quanto pequenas também, uma vez que se funciona para o grande, você consegue de alguma forma ali para o pequeno, né, em suas dadas proporções e medidas. Do outro lado, tem uma perspectiva interessante de conseguir, como o Vitor falou, escalar, né, a atuação. A Totos hoje tem mais de... Quantos clientes, Vitor, já está hoje aí?
Eu acho que, ó, com RD, mais de 70 mil clientes.
Mais de 70 mil clientes, né?
É muita coisa, né?
São vários universos, várias indústrias dentro desse portfólio de cliente, né? Vários segmentos, vários portes também, né? Por faturamento, por tier, etc. Então, a gente que vem com uma startup aqui com uma solução específica e consegue, de alguma forma, entrar na estrutura TOTOS, a gente consegue ter uma capilaridade maior de conseguir chegar em empresas que a gente não chegaria tão facilmente, né? Sem o apoio da distribuição, né, do portfólio TOTOS. Então, não só TOTOS, né, mas outras grandes empresas também, acho que essa relação e do outro lado, né, a TOTOS consegue respirar o oxigênio aqui dessas pequenas inovações que nascem com um propósito de resolver problemas de uma forma muito assertiva, digamos assim, focada no cliente, né, e que muitas vezes, por ser uma grande empresa, é difícil você conseguir inovar numa velocidade tal como uma startup consegue, fora da estrutura da corporação, né? Então, todo mundo sai ganhando nessa relação, é assim que eu enxergo.
E uma coisa legal, né, que a Paula trouxe, é que quando a gente pensa no ecossistema de uma TOTOS e de outras empresas que trabalham junto com startups, além da própria corporação, seus clientes, seus parceiros, seus colaboradores também podem ser beneficiados. Então, quando a gente fala do efeito, né, que a relação corporação-startup ela pode ter, ela pode ir muito além do que só resolver desafios internos e beneficiar a companhia, mas todo mundo que está em torno dela.
Não, a troca de figurinha também é muito importante, né? Você pega ali o time de recrutamento da TOTOS, falando aqui da realidade da Intera, né? E esse acesso fácil, a gente trocar, quanto colaboradores individuais mesmo, entender como é a dinâmica, né? Aprender do lado de cá também metodologias que a gente usa, né? Alguns tipos de táticas que a gente usa para lidar com algumas situações da empresa, com gente, com isso e aquilo. Então, acaba gerando uma troca muito legal, assim, entre um estágio mais avançado e mais estruturado, um estágio mais inicial, porém livre de uma série de vícios também, né?
Eu acho que a Paula trouxe um dos pontos que eu percebo que, embora não seja normalmente o objetivo que mobiliza essa primeira conversa, essa troca de boas práticas, de jeitos diferentes de fazer. Tanto a corporação tem um jeito dela, isso ajuda a startup a pensar, caramba, será que eu consigo trazer um pouco disso para o meu dia a dia? Como o contrário acontece. E eu acho que nos últimos anos, né, a TOTOS se relacionou muito mais com essas empresas nativas digitais, né, as startups, seja via investimento, parceria, aquisições. Então, isso é muito mais frequente hoje. Então, a TOTOS adquiriu a Feeds, a RD Station. Então, tem muita troca dos dois lados. A RD e a FIS aprendem com algumas coisas da TOTOS, mas elas também trazem muita coisa para o jogo, e é cada vez mais valorizado isso, essa troca. Diz, olha, tem um olhar diferente ali na startup que pode ser legal para mim como corporação também aprender. Então, essa troca de boas práticas é uma coisa que muitas vezes não é buscada inicialmente, mas a gente percebe que são um baita de um benefício.
Não, e dá para perceber, ouvindo vocês falarem, o quão potente é, na verdade, para a própria empresa, né, a grande estrutura, a grande empresa, se modernizar, ficar antenado em tendência, entender para onde ir, entender que tipos de mercado de serviços que outras frentes abrir, né? Então, acho que tem um ganho aí no ecossistema de inovação como um todo, que é muito potente, né? Não à toa esse tipo de estratégia tem sido feita bastante pelo mercado, assim. Então, é muito legal ver a experiência de vocês rolando e vendo esse aprendizado em conjunto aí, né, Fabi? Maravilhoso de assistir isso.
É legal ver a própria TOTOS como exemplo aí, uma empresa de décadas, né, se inovando, crescendo, mudando suas estratégias, deixando de lado um modelo mais tradicional, servindo como exemplo aí para dar um gás para outras empresas que ainda não tiveram coragem de deixar suas estruturas mais tradicionais, né? Verem que é possível, sim, entrar nesse mundo das startups. E a gente não pode deixar de citar o papel da inovação aberta, né, Gabi? Que tem total relação com essa estratégia, essa colaboração entre empresas e outros...
ecossistema, né? Que junta todo mundo.
Exato. Outros agentes de fora da grande empresa para ajudar a acelerar esse negócio, né? Vitor, conta então um pouco para a gente o papel da inovação aberta aí com o IDEXO, né? O braço de inovação aberta da TOTVS.
Massa. Eu acho que legal sempre falar sobre, quando fala de inovação aberta, às vezes parece um conceito super diferente, algo do outro mundo.
Abstrato, né?
Parece que a gente está falando de uma ciência, algo muito até muito acadêmico, embora eu acho que tenha pesquisa, e a pesquisa acadêmica e até a relação com a universidade fazem parte disso, mas eu acho que essa inovação aberta com startups, ela traz muito para o mundo real. O que é isso? Eu tenho vários desafios como empresa, né? Todas as empresas que estão ouvindo a gente, os empreendedores, executivos, têm vários desafios. Antigamente, a gente achava que todas as respostas tinham que estar na minha empresa. Então, todos os colaboradores que sabem de tudo têm que estar na minha empresa. Eu preciso ter que saber tudo e tudo tem que ser feito sozinho, dentro da minha caixinha. E acho que com a mudança cada vez mais acelerada do consumidor, do talento, eu falo que tudo começa na mudança das pessoas, não dá para responder a essa velocidade, a essas mudanças sozinho. Então, para mim, necessariamente você precisa inovar se conectando com outros atores. Para mim, necessariamente, se antigamente era opcional, né, você acreditava que era opcional, hoje eu acho que é quase necessário. Porque eu não tenho todas as respostas dentro de casa. E aí você vai para as startups como alguém que complementa aquilo que você sabe para fazer junto. Seja para resolver desafios que você tem dentro da tua empresa, seja, muitas vezes, como é que eu entro no novo mercado. Então, acho que a Intera é um baita de um exemplo. Pô, a Intera focada em um determinado segmento, um público específico. Provavelmente uma empresa ela não atuaria nessa forma tão especialista. E aí você traz a Intera para perto para fazer isso. Então, o IDEXO, eu falo que é o Waze dessas startups dentro da TOTVS. A gente apoia startups com conhecimento, a gente falou muito de troca aqui, de pô, como é que eu trago mentorias, o que é que tem de conhecimento já acumulado numa empresa de 40 anos, o que é que eu posso trazer também de produto, de ferramenta para ajudar o crescimento das startups. Então, tem ferramentas da TOTVS e de parceiros que podem ajudar esse crescimento, e principalmente, eu acho que as conexões. A Paula falou de mentoria, falou de conexão com oportunidades de negócio. Então, o IDEX ele resume em conhecimento, conexões e ferramentas para acelerar a startup. E aí, hoje, a gente pode trabalhar com startups de várias formas diferentes, né? A TOTVS hoje tem startups que são parceiras comerciais, então elas estão na base de clientes, sendo utilizadas pelos clientes. Tem startups fornecedoras que a TOTVS usa internamente. E tem startups investidas, em que a gente é sócio, como é o caso da Intera, em que a TOTVS é sócio e ela consegue apoiar de várias outras formas. Então, quando a gente fala de inovação aberta, é essa colaboração. E aí os formatos de inovação aberta eles são diferentes. Hoje, a TOTVS ela pode fazer todos esses papéis e, às vezes, até adquirir startups, como ela fez com Feeds, com a RD Station. Então, colaboração está no cerne disso, é o ponto de partida, é onde eu preciso fazer junto. Por isso, a relação tem que ser ganha-ganha. Se é colaborativo, não é só para mim, é para mim e para com quem eu me relaciono. E a startup vai olhar isso na hora que ela for escolher, né, uma empresa, né, com qual se relacionar. Ela está olhando também como é que ela ajuda essa empresa, sem dúvida, mas também como ela consegue acelerar o negócio dela.
E acho que você tocou num ponto que é muito legal, que essa lógica da colaboração, ela vem muito também do lugar da gente entender que ninguém mais tem todas as respostas, né? Até porque a gente não consegue nem saber, não tem nem as perguntas para entender que respostas são essas, assim, num mundo que muda tanto, tão rápido, que as tecnologias evoluem numa velocidade escalável, que os hábitos de consumo, as demandas mudam com tanta velocidade, a gente assumir que não sabe, que tem muita coisa que a gente não consegue nem prever, abre esse espaço para que a gente consiga está mais aberto mesmo a colaborar e entender que pode ter alguém com conhecimento específico totalmente diferente que você nem associa ainda ao que você está fazendo, mas que talvez seja central e estratégico num futuro que é próximo, né? Então, acho que é muito legal, assim, de ver essa experiência de vocês, porque mostra uma mentalidade muito contemporânea, né, Fabi, que a gente vem percebendo aqui nessas conversas, né? Como que cada vez mais a gente precisa estar aberto para o novo, para o diferente, e entendendo que a mentalidade aí do líder do futuro ela passa por essa abertura, né? E aí trabalhar em conjunto é fundamental.
Perfeito. E eu ainda acrescento que o paradigma mudou muito, né? Quando a gente olha a era industrial e a era digital e agora essa pós, em que a gente vive numa sociedade hiperconectada e o consumidor ele se empoderou nesse processo, né? E está no centro de todas as relações, acaba que esse paradigma do customer-centric, né? Do cliente estar em primeiro lugar, expande essa perspectiva de colaboração entre as empresas, porque, no fundo, é resolver o problema do cliente. Se eu não tenho uma ferramenta aqui, mas a TOTVS tem, vem TOTVS, me ajuda, a gente resolve junto aqui o problema do cliente, né? Se a TOTVS não tem, mas a Intera tem, vem Intera, vem a outra aqui. Então, para com essa coisa de tentar vender a qualquer custo e aquela massificação e distribuição, e a gente passa a operar numa lógica colaborativa de conjuntamente entender como a gente resolve da melhor maneira o problema do cliente e eleva o nível ali para um próximo patamar.
E uma das coisas que até acho que a Gabi trouxe, né? Para a gente falar, a gente fala muito da mudança do cliente, mudança do colaborador, mas se a gente, todo mundo aqui, pensar o quanto o seu comportamento mudou, eu acho que a gente tem um pouco mais de dimensão disso, sabe? Porque parece que sempre alguma coisa meio fora de você. Fala assim, para olhar você há 3 anos, que hábitos você tinha com o que é que você tem hoje. Ou seja, se você está mudando, é de se esperar que outras pessoas e seus clientes e seus colaboradores também estão mudando. Então, não ache que isso é tão externo. A gente esquece que a gente muitas vezes é também cliente e colaborador de empresa. Então, quando a gente se olha e fala, eu sou outra pessoa, eu tenho novos hábitos, eu uso coisas que eu não usava um tempo atrás. Então, imagine isso na escala que é um país como o Brasil, fora do Brasil também. Quanta mudança que a gente está falando ao mesmo tempo. Né?
O caso que eu ia contar, e aí é um caso prático, assim, de relação startup e empresa, que a gente se inspirou muito na TOTVS, né? E ouvindo a história, a TOTVS também se inspirou muito em outras startups. Que foi o caso, eu não me lembro qual foi a unidade, mas era do Marques, Vitor. Você lembra?
É o Large Enterprise. É o de grandes empresas.
Legal. Então, eu fui fazer um benchmark com ele para entender como que era a estrutura de vendas, né? Porque é uma unidade que vende muito aí na TOTVS, né? Que tem um case interessante a nível de máquina de vendas. E quando a gente foi com ele, primeiro que ele é fantástico, né? O Marques, Ave Maria. Eu fiquei encantada. Mas ele contando como que foi o case. Quando ele pegou a unidade, né? E tinha ali 16 milhões de faturamento e eles levaram 460 milhões de faturamento, né? Um crescimento ali de 40% ao ano, quase. E como que eles fizeram isso? E aí ele contando que foi muito... criar uma cultura de alma digital dentro da unidade da TOTVS, assim, né? Eles se reprogramaram quanto alma mesmo, a alma da estrutura passou a operar numa lógica colaborativa, numa lógica focada no cliente, e aí entrou nessa perspectiva de lançar ali duas pílulas, né, que eles chamaram de Business Agility, outra Strategic Agility, né, que são Professional Services, é serviço, né, e entender ali qual é a dor do cliente, mapear processo, virar um parceiro do cliente e, junto com o cliente, entender onde é que estão os gargalos e que soluções do portfólio TOTVS ou fora do portfólio TOTVS, das startups que a IDEXO tem no portfólio, né, em outros lugares, poderiam ajudar nos gaps para eficientizar a cadeia do cliente. Então, saiu de uma perspectiva de venda direta para ser uma perspectiva de parceiro, né, em que presta um serviço de consultoria quase para entender e ajudar o cliente a crescer, e crescer não necessariamente está associado a comprar um produto XYW da TOTVS, mas em trazer produtos e serviços que possam apoiar aquele cliente. E eu achei aquilo fenomenal, assim, a unidade, depois que implementou essa perspectiva, né, virou uma das unidades que mais vendem aí na TOTVS, né, ganha vários cases. E eu trouxe, inclusive, um pouco dessa perspectiva para a nossa máquina de vendas aqui no InHire, na Intera, né, de como que a gente consegue, primeiro, ajudar o cliente, né, entrar e mapear processo, entender gargalos e trazer diagnóstico, para depois a gente falar de software, para depois a gente entender se faz sentido, inclusive, o software. Né, e se não, né, que outros parceiros da Intera que a gente poderia estar apoiando. E aí eu achei legal, assim, porque eu fui beber da fonte dele, ele já tinha bebido da fonte de milhões de startups, né? Reinventou um negócio corporativo, né? E tradicional, ganhou um case e agora já está influenciando outras startups também.
Maravilhoso. E eu estou super curiosa aqui para entender mais o que exatamente a Intera faz e qual que é a diferença de Intera e InHire. Mas antes de pedir para você contar para a gente, Paulo, eu queria convidar os ouvintes, a quem está aqui ouvindo a gente, acompanhando até aqui, a seguir o podcast, compartilhar nas redes, seguir a TOTS no Instagram, no YouTube, no Twitter, e seguir o canal dos podcasts, que está em podcast.tots.com. Assim dá para acompanhar cada episódio, porque tem sempre um papo bacana como esse aqui. Então, sem mais demoras, conta aí para a gente, Paulo, que eu acho que quem está ouvindo está bem curioso também.
Legal. A Intera é uma empresa especializada em recrutamento para tecnologia, tá? Há 5 anos a gente está no mercado apoiando empresas em todo o Brasil, de startups em crescimento acelerado a grandes empresas em transformação digital, a contratar profissionais de tecnologia. A gente é o braço direito aí quando se fala de contratação tech do iFood, Creditas, a grandes empresas Itaú, Boticário, né, Natura, Azul Linhas Aéreas, TOTVS, etc. E a gente vem se consolidando nesse mercado, como eu falei, há quase 5 anos, prestando um serviço de recrutamento online para essas empresas num modelo de assinatura de serviço, né? E há 2 anos, mais ou menos, a gente vai fazer, né, 2 anos agora? Não, 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio, a gente lançou um software próprio de recrutamento focado em recrutar para a tecnologia, né? Então, é um software que ajuda os times de recrutamento a serem mais assertivos, rápidos, produtivos no ato de encontrar talentos para vagas de tech. E agora a gente está entrando no mercado não tech também, então estamos virando aí uma ferramenta completa de recrutamento para quem faz hunting, para quem tem vagas que exigem busca ativa, principalmente no LinkedIn, tá? Então hoje a gente tem essas duas frentes, né? Uma frente de serviço que continua, mas a gente veio aí bem forte nos últimos 1 ano e meio investindo nesse software de recrutamento, pelo qual, inclusive, a gente recebeu aí um aporte no meio do ano passado da Citrino Ventures, né, que é o braço aí de Venture Capital da TOTVS.
Olha aí, muito bom. E, Paula, conta mais para a gente como que vocês, como a Intera se beneficiou aí do IDEXO, da TOTVS. Vocês ficaram por quanto tempo por lá? Foram mentorias? O que rolou assim na rotina?
Na verdade, o que acontece? A gente captou um seed, né, que fala, um capital semente, em junho do ano passado, né? Nossa relação foi direto com a Citrino Ventures, e aí, Vitor, se você quiser explicar um pouquinho melhor sobre essa dinâmica. E a partir dali, a gente conheceu melhor o IDEXO.
Entendi.
Foi do Citrino para o IDEXO, não do IDEXO para o Citrino, né?
Primeiro veio o aporte, depois
veio o IDEXO, exatamente.
Engraçado, a gente se conheceu pré-aporte, né? Na verdade, a primeira interação da TOTVS, acho que além da Citrino, só para explicar, a TOTVS ela lançou começou a investir em 2022 um Corporate Venture Capital, que é um fundo de investimento que uma grande empresa, uma empresa, passa a investir em startups e se tornar sócia minoritária, ou seja, tem uma participaçãozinha ali nas startups, que é até uma das tendências que a gente pode falar, né, nessa relação startup e grande empresa. São as corporações, as grandes empresas passando a investir em startups. E a TOTVS fez esse lançamento e começou a investir o ano passado. Inclusive, a Intera foi o segundo investimento do fundo, se não me engano. Foi exatamente o segundo investimento. E aí, para fazer esse papel, né, de gestora desse fundo, a TOTVS contratou a Citrino Ventures. Então, a Citrino Ventures faz parte desse ecossistema. E a gente trabalha super próximo, principalmente no que a gente fala na criação de valor para o empreendedor. Então, legal. Foi investido. O que é que uma corporação traz para o jogo na hora que ela investe em uma startup? É muito mais do que só o dinheiro. Então, para mim, eu já adianto isso. Além do dinheiro, né, que é que sim ajuda e acelera, acho que a Paula pode falar melhor sobre isso, mas ajuda a acelerar. Mas como é que a gente faz o empreendedor andar mais rápido? Dinheiro é uma das formas, mas tem muito a ver com conhecimento. Então, a gente senta muito perto dos empreendedores para entender quais os desafios do negócio. Oh, legal, onde é que, olhando para o ecossistema da TOTVS, onde é que a gente consegue te ajudar com esse tipo de conhecimento? Então, tem conhecimentos que estão aqui que podem ajudar a Intera, acho que a Paula já citou alguns exemplos, e a gente se preocupa em fazer isso. Será que tem produtos? Será que tem áreas da TOTVS que podem se beneficiar dos produtos das startups? Então, eu brinco que é um trabalho quase a 6 mãos, né? A startup, Citrino, gestor do CVC e IDEXO para ajudar a acelerar esse empreendimento. Então, a gente está olhando muito mais para a Paula e falou, ó, como é que a gente olha para dentro e ajuda a Intera a crescer, e aí seja com conhecimento, mentoria, conexão de produto, áreas da TOTVS para testar. Então, tudo isso a gente vai fazendo. E aí, isso é muito caso a caso. Cada startup tem uma história um pouco diferente na hora que a gente faz esse relacionamento.
Mas foi muito legal, assim, porque logo quando a gente entrou no portfólio, né, da Citrino, eu conheci o Vitor lá no evento da TOTVS, participou de um evento grande da TOTVS, lá teve um stand, foi quando a gente conheceu aí o Idexo. E de lá para cá, assim, é impressionante o quanto que o time se preocupa em ajudar a gente em tudo, assim. Desde conectar com clientes que conhecem, a gente faz uma lista, assim, você conhece tal empresa, então conecta com a gente, tal. Quanto a nível de benchmark, pô, outro dia a gente fez uma mentoria com o Eric Santos, da RD Station, fundador da RD, né, que a gente se inspira muito a nível de case de software, né, da história deles, e pô, foi animal, né? Enfim, a gente entra ali nos bastidores da RD também, para através do Idexo, que faz essas pontes para a gente, né, desde papos e papos com a Isa, que é CHRO da TOTVS, ao próprio Denis, né, a gente assentou duas vezes com o Denis, e com como é o Gustavo também, que é o CTO. Então, tem uma troca, assim, muito legal e o time do Idexo se preocupa muito, assim, em como que pode estar apoiando a gente em todas as esferas possíveis, né, do negócio. A gente tem curtido muito a experiência, né? Tem pouco tempo, a gente está 6 meses na relação, mas já foram 6 meses, assim, incríveis.
Ó, e tem uma curiosidade, viu, para quem está nos ouvindo, o fundo de Corporate Venture da TOTVS pretende investir só 300 milhões em 4 anos, viu? Então, startupeiros, fiquem ligados que muita grana, muita oportunidade para investir no ecossistema, né, Gabi?
Não, muita coisa. E é legal ver que vai para além do dinheiro, né, Fabi? Como a Paula estava explicando, é conhecimento, é rede, é contato, que isso também é sem preço, assim, né? Isso pode, no momento certo, chega de uma forma que te alavanca muito. E aí fico com duas dúvidas aqui, uma para cada. De um lado, tentando entender como se orienta, assim, essa estratégia do ponto de vista da Idexo, de como é que você busca alguém que tem sinergia, com o que se tem sinergia, né? E como, por exemplo, definir que é recrutamento digital ou qual outro tema, se existem temas com os quais vocês trabalham, assuntos, coisas que vocês estão em busca, ou se é caso a caso, porque esse case aqui foi legal, esse empreendedor tem uma trajetória bacana, enfim, como é que vocês se orientam para fazer esse tipo de escolha? E olhando do ponto de vista da startup, eu fico pensando como é que se orienta para definir que esse é um momento, né? Tanto de pegar um aporte, quanto de entrar numa estrutura como essa. Então, fico tentando pensar nos dois lados para entender o que faz chegar nessa relação que é tão bem sucedida, né?
Gabi, quando você olha do lado de uma corporação como a TOTVS, né? A TOTVS está em 12 segmentos da economia. Então, de algum jeito, o Idexo e as iniciativas que a gente faz de relacionamento com startup, elas também refletem muito dessa diversidade do ponto de vista de segmento, de mercado. Então, sem dúvida, a gente pode até dizer que tem alguns segmentos mais prioritários, mas, de forma geral, o Idexo é sempre uma área aberta para ver startups de vários mercados diferentes. Obviamente, quando você pensa num fundo, você normalmente limita ali alguns setores prioritários, saúde, educação, RH, com uso intensivo de dados, com o objetivo de receita recorrente. Então, algumas características elas vão estar mais presentes na hora que você está buscando. Mas quando eu olho de Idexo, eu vejo dois lados. Tanto aquilo de você ouvir as áreas internas, entender o que é desafio. Então, a gente escuta essas áreas também para ouvir a opinião deles, até na hora de pensar o investimento. Pô, o que é que vocês estão vendo? O que é que faz sentido? Ou seja, temos que usar também o conhecimento acumulado internamente. Como também tem um lado da conexão do Idexo já nesse ecossistema. Então, o que é que está acontecendo, né? O que é que está rolando nesse ecossistema que vale a pena trazer também? Então, um exemplo real disso, lá no final de 2019, a gente começou a ver o movimento dos benefícios flexíveis. A gente está saindo daquele VR, VA, para começar a ter benefício flexível. Então, tinha lá Caju, Flash, Swile, né? Empresas que surgiram um pouquinho antes disso. Então, a gente começou a ver, caramba, está surgindo esse tipo de empresa. E aí, quando surge uma pandemia e que a gente distribui ainda mais a força de trabalho, né? Você tem hoje colaboradores espalhados pelo Brasil todo, faz ainda mais sentido. Então, a gente já tinha trazido startups para mostrar que benefício flexível era algo que estava acontecendo. Quando chega a pandemia, aquilo virou uma realidade, porque você precisa de uma rede muito mais ampla de estabelecimento para poder que o colaborador poder usar o seu vale alimentação, vale refeição. Então, um negócio que, como IDEXO, a gente estava vendo no mercado, a gente trouxe, e hoje a Swile, por exemplo, é parceira e é fornecedora da TOTVS. A TOTVS usa Swile hoje, e isso foi recente, e ela é parceira também. Então, eu acho que mostra um pouco dos dois lados. Tanto de a gente ouvir o que tem dentro de casa, como também tá o tempo todo vendo esse pulso no mercado e ver o que é que está acontecendo. Então, a gente tem um pouco esses dois, os dois canais abertos, né? Por isso que eu brigo que a gente realmente é um hub, né? Eu tenho que olhar tanto o lado da corporação quanto o ecossistema e tentar fazer essas conversas acontecerem. Então, a gente está o tempo todo ouvindo, mas também trazendo, olha, vimos essa startup aqui, a gente acha que faz sentido, dá uma conversada. Então, é legal de ver que não tem um único jeito de buscar, mas para mim, uma dica que eu dou, você tem que estar muito aberto e estar presente no ecossistema, porque isso acaba te dizendo coisas que você muitas vezes não sabe. Então, ouvir o ecossistema, de repente você vê, a Intera hoje, a demanda durante a pandemia de se tornar cada vez mais digital, só aumenta a necessidade de uma empresa como a Intera para recrutar esse tipo de talento. Então, se você espera, sabe, 3 anos para ver isso, não, eu tenho que estar perto lá no começo, porque se essa tendência isso vai crescer, eu tenho que fazer parte disso. Então, para mim, um baita exemplo é a Intera, e que vai ser cada vez mais realidade empresas que eram ditas não tech, né, como a Paula comentou, contratando talentos de tecnologia ou talentos do conhecimento, se a gente quiser até abrir um pouco mais. Então, é legal a gente estar nisso, e aí o trabalho que a Intera faz com empresas de tecnologia, em algum momento, já começa a vir para empresas não tech, e é grande parte da base de clientes da TOTVS. Então, você imagina ali que é um trabalho também de garimpar ou de ver oportunidade, quando às vezes elas ainda estão começando a crescer, e não quando todo mundo já viu.
O timing, né? O timing é necessário e essencial nesse caso.
Sem dúvida.
Não pode perder,
Perfeito. Do outro lado aqui, né, como que a gente, quanto startup, escolhe um fundo de investimento e por que que a gente escolhe e quando que a gente escolhe, né? Eu acho que, antes de mais nada, uma empresa, uma startup, né, que tem essa visão de escala, ela nasce sempre com um sonho grande, né? Sempre com uma visão de longo prazo, com uma tese maior, né? A gente aqui tem um jeito de pensar muito grande na Intera, desde o primeiro dia, desde quando a gente não era nada, éramos 3, 4 pessoas ali numa sala de 1 metro quadrado no apartamento lá em Salvador. Mas a gente sempre pensou muito grande. Quando a gente olhava para frente, a gente conseguia enxergar que tinha uma escada gigante para a gente percorrer e que não tinha elevador, era degrau por degrau mesmo, né? E já fazem aí 5 anos que a gente está subindo essa escada e vem se concretizando exatamente os planos que a gente foi traçando e a gente foi buscando ali galgar, né? E hoje a gente, eu brinco que a Intera começou, antes da Intera nascer quanto recrutamento, a gente era uma escola de tecnologia, a gente formava profissionais para o mercado digital. Depois a gente virou uma empresa de serviço de recrutamento em tecnologia, e agora a gente entrou em software de recrutamento em tecnologia. E aí eu brinco para o pessoal, né, que a gente começou sendo um restaurante, né, que a gente fazia comida e entregava para quem estava com fome. Depois a gente virou um serviço de delivery, que a gente entrega, né, pega ali a encomenda do restaurante e leva para quem está com fome. E agora a gente está virando o iFood, né, de intermediar essa oferta e demanda, digamos assim, no nosso caso de emprego, tendo como uma visão de longo prazo ser um grande player de empregabilidade para o setor de inovação no Brasil e no mundo. E aí o nosso desafio agora é virar esse iFood do recrutamento, né, esse grande intermediador da demanda e oferta, e a gente está fazendo isso através de um software de recrutamento. Quando a gente olha para o nosso desafio, a Intera nasceu bootstrapping, né, ela não teve um real de investimento externo até ali o 3º, 4º ano de empresa. A gente cresceu com o dinheiro do próprio cliente, a gente chegou a mais de 150 colaboradores, né, com dinheiro de caixa saudável, lucrativa, rentável. E em um dado momento a gente percebeu que a gente precisava escalar, que a gente queria escalar, que a gente via ali nosso próximo degrau. E para a gente chegar nesse lugar, a gente tinha duas opções, né? Ou a gente ia pegar dinheiro do nosso caixa, né, de lucro, e comprometer o nosso caixa e investir nessa inovação, só que não seria tanto, e deixaria muito vulnerável o nosso modelo de negócio do serviço. Ou a gente buscaria um capital externo de alguém que estivesse disposto a arriscar junto com a gente nesse novo empreendimento, né? E aí que surgem os fundos de venture capital, ou, no nosso caso, lá atrás, né, os anjos, que a gente compõe ali uma rodada de anjos, né, de pessoas que juntas investem. No caso, a gente pegou um pre-seed antes, né, que é antes do seed, né, com um pool de anjos, para começar a investir nesse novo negócio que a gente acredita que tem uma escala muito maior, que tem um potencial de crescimento, que tem um mercado endereçável, né, muito maior e que tem ali um poder de levar a gente para o próximo degrau da escada, que é, de fato, transformar o time de recrutamento em mais, tornar mais estratégico, né, e transformar a relação que eles têm com o software. E aí vem o dilema, tá? Beleza, vamos captar investimento. É, quem que a gente vai captar? E aí, já contando aqui um pouquinho dos bastidores. A gente sempre tem uma postura de fazer um pipeline, quase um pipeline de vendas, né? De colocar ali, mapear vários fundos, várias possibilidades, começar a entrar em contato, tomar café, almoçar com essas pessoas, conhecer essas pessoas, entender a tese desses fundos, se elas são agnósticos, se não, se tem algum segmento de preferência, como que opera, quem são as empresas investidas, né? Por que que, qual que é a tese, qual que é o que está por trás, é crescimento a qualquer custo, não, não é, qual que é o paradigma que aquele fundo está partindo, né, da premissa dos seus investimentos. Então, tem toda uma avaliação assim, de pessoas envolvidas também, né, a gente conhece. Tem uma coisa quase de feeling também, de sentir que deu match ali entre os fundadores e o time ali do corpo de investimento. Né, mas tem uma série de variáveis que a gente avalia para a gente entender, poxa, esse aqui é um fundo que a gente quer do lado. Quer, porque vira sócio, né? Não tem para correr. Vira sócio como a gente e sócio, sociedade é casamento. Né? Você vai casar, é quase um. Você começa a namorar ali, começa a paquerar, daqui a pouco vira um casamento de fato, você vai assinar papéis e tem toda aquela formalização, né? Mas a gente busca muito aqui, falando de Intera, né, fundos que sejam totalmente pro-founders, assim, que se sentem na cadeira quanto empreendedores, né? E entendam o desafio que é orquestrar todos esses pratos ao mesmo tempo e crescer uma empresa, né, triplicar o faturamento de uma empresa de um ano para o outro, encontrar o product market fit, né, o ajuste ali com o mercado. Então, são muitos desafios e a gente preza aqui por investidores, que foi o caso da Citrino, né, quando a gente encontrou. A Citrino é um fundo novo, a gente foi o segundo investimento do portfólio, mas de cara, assim, a gente já conseguiu entender qual que era a lógica ali de investimento, qual que era a pegada do pessoal, né, e o quanto que a gente teria liberdade para tomar decisão, quanto que a gente teria o apoio para poder, para poder tomar decisão também. Então, tem uma série de variáveis que a gente avalia aí para falar, poxa, esse é um fundo que faz sentido a gente ter, tá próximo, e a gente construir isso aqui junto.
E é legal, Paulinha, você trazer isso, né? Às vezes é tão pragmático quanto você está escolhendo um sócio, você se preocupa na hora que você escolhe seus sócios que fundam um negócio com você, por que não se preocupar na hora do fundo e de escolher, né? Quando fala de escolha, você quer trazer para perto, né? Você vai trazer alguém que tem os seus objetivos, né? Obviamente, ele tem o objetivo de retornar esse capital em algum momento. Então, você escolhe um caminho e você quer ter pessoas perto que podem te ajudar. É, hoje em dia, a gente, óbvio, tem muito a evoluir no país, mas hoje a gente já tem mais investidores, né? Ou seja, tem opções para empreendedores que querem buscar, eles podem escolher. E aí eu acho que a Paula trouxe o ponto de eu tenho pessoas que possam acelerar o meu negócio. E por mais que tenha uma instituição por trás, o dinheiro por trás, são as pessoas mesmo. Você tem que olhar para quem está ali, assim, caramba, essa pessoa e essa rede que essas pessoas têm conseguem acelerar o meu negócio. Porque 1 milhão e 1 milhão, eles são iguais. Uhum. Mas 1 milhão vindo de pessoas ou de empresas diferentes, eles trazem coisas boas e coisas ruins. Então, por isso a hora de escolher muito bem que sócio você traz para o negócio. Então, para mim, sem dúvida, acho que realmente é montar um processo de, olha, eu tenho que ter critério, eu tenho que conversar com um bocado de gente. Eu tenho que avaliar o que, essas empresas e pessoas trazem para o jogo. Eu acho que a Paulinha citou esse ponto que é isso mesmo. São pessoas do outro lado também. Uhum. Então, é importante você conhecer muito bem, perguntar, né, para quem já está na rede de relacionamento dessas pessoas, se eles já investiram, como é que foi o processo. Então, é um processo também que tem esforço do lado empreendedor para poder escolher bem.
Total, assim, é quase um processo seletivo. É quase um processo seletivo. A gente vai ali dando check, entendendo, poxa, isso aqui tem. Vamos pegar um reference check, né? Vamos ver quem já trabalhou com essa pessoa para saber como é que era e tal. Tem muito isso mesmo.
Um processo seletivo dos dois lados, né? Não é de um lado só.
Total. Dos dois lados, completamente. E tem um negócio interessante também, que eu não sei se é pauta aqui, mas vou aproveitar que a gente está falando desse tema. Para mim, inclusive, foi bem diferente assim, na captação agora com a Citrino do Cid. Que no final das contas, por que a gente quer investimento, né? A gente quer alcançar um objetivo, e para alcançar esse objetivo, a gente precisa de capital, né? E é para isso. O dinheiro é instrumento, ele não é um fim em si mesmo. Não é, ah, estou montando aqui uma startup porque eu quero entrar, né, em Series E, Series B, Series C, Series D, vou abrir IPO, acabou a empresa. Não é esse o game, né? O jogo não é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro é um instrumento para você chegar a algum lugar que você quer chegar quanto negócio, que, algum valor que você quer gerar para a sociedade, para o seu cliente, para o mercado, e que para isso você vai precisar de combustível para chegar lá, né? E aí uma coisa que mudou muito assim, a minha cabeça no processo de captação no ano passado é que a gente, eu e meus sócios, né, o Juliano e o Augusto, a gente meio que desligou a cabeça dos números, das coisas que a gente... Antes a gente estava muito focado em, cara, qual que é o valuation da Intera, né? Vamos contabilizar aqui quanto que a gente vale para a gente saber quanto que a gente vai dar de porcentagem para captar e tal, tal, tal. E toda essa matemática que tem milhões de teses de valuation, de receita, disso, daquilo. E aí a gente se olhou assim e falou, cara, sabe de uma? Quanto que a gente precisa para chegar aqui? A gente precisa de tanto, tá? Vamos jogar para eles e deixa eles fazerem o cálculo. A gente é empreendedor, eles são os investidores. Quem tem que dizer o quanto a gente vale são eles, não somos nós. Deixa eles fazerem as matemáticas. Eles trazem para a gente a proposta, a gente vê se faz sentido. E se não, a gente vai conversar. Se fizer, a gente aceita. E, pô, isso deu uma simplificada na relação absurda, assim. Absurda. Foi um negócio, assim, que eu falei, meu Deus, tirou um peso, assim, das nossas costas. De, cara, a gente não precisa saber fazer esses cálculos com todos esses detalhes. Isso é um papel dos fundos de investimento. Eles trabalham, estudam, se especializam nisso. Deixa a gente fazer o que a gente sabe fazer bem aqui, que é empreender, né? E vamos construir essa relação de valuation junto com eles. E foi bem legal, assim. Foi muito massa fazer isso junto com a Citrino Ventures, só compartilhando com vocês também, que acho que esse processo às vezes é interessante para quem está em startup e às vezes fica naquela de, meu Deus, qual que é o meu valuation, quanto é que eu, né, e fica tentando fazer, me mirabolando ali cálculos, mas acho que é legal compartilhar.
Não, excelente dica, maravilhoso, é.
São dicas maravilhosas para quem está nos ouvindo, de repente empreendedores que estão pensando em criar uma startup já estabelecida, dicas valiosíssimas, hein, Gabi?
É, não, e dá até um otimismo, toda uma esperança aí, né, de ver muita coisa, que esse é um exemplo entre muitos, e ver o país mesmo crescendo cada vez mais, gerando emprego, se especializando, tendo uma maior produtividade. Vocês estão otimistas para esse ano de 2023? Como está aí o cenário?
Boa. Esse ano é um ano difícil, né, do ponto de vista de contratações para a economia de tecnologia, né, a gente está vendo aí uma recessão, né, de fato, o mantra agora, houve uma mudança totalmente de paradigma, né, inclusive nas startups que estão buscando cada vez mais eficiência, né, do que crescimento a qualquer custo. Então, a gente está vendo que é um ano, assim, de recessão, né, em que o foco está na redução e passar por essa fase diante das oscilações, né, do movimento político que a gente está vivendo, do cenário econômico como um todo, mas a gente acredita que no ano que vem, né, e nos próximos capítulos aí, a contratação em tech e a inovação de modo geral vai explodir, né? Então, a nossa perspectiva é muito otimista, assim, para passar por esse ano, né, e no ano que vem vir uma maré extremamente forte aí para o setor de tecnologia. A gente está vendo muitos layoffs, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas...
Eu vejo um complemento muito a Paula. Essa ideia da eficiência, eu acho que ela torna empresas mais fortes. Porque é olha de fazer o que é mais importante. Ou seja, a gente acaba olhando mais para...
Eliminando o desperdício, né?
Desperdício, olhando para casa e falou qual o objetivo que eu preciso atingir e conseguir fazer isso do jeito mais eficiente possível. Então, acho que tem um lado, sem dúvida, é um momento que a gente tem que passar por isso. Fazer mais com menos, vai ser o ano do fazer mais com menos. Mas eu, sem dúvida, acho que tem empresas mais fortes. E eu acho que uma coisa que a Paula falou, que eu também, Paulinho, que eu concordo muito, é de que não volta mais. A necessidade das empresas se digitalizarem, contratarem serviços digitais, isso não vai mudar. Isso tende só a aumentar. As empresas que surgem hoje já são as digitais. As empresas que estão hoje se tornando mais digitais. Ou seja, talvez seja um ajuste, mas essa demanda não vai deixar de existir. Porque a gente mudou, né? Quando a gente fala em mudança de comportamento, a gente não vai voltar ao que a gente era há 10 anos atrás. Então, assim, a gente está continuando a crescer. Então, quando eu falo em profissionais de tecnologia, a gente vai ver mais empresas que não eram techs, hoje, cada vez mais se posicionando como techs. A gente vê grandes bancos que falam, não, eu sou uma tech company, eu sou uma empresa de tecnologia. Então, para mim, isso é inevitável, de que talvez a gente tenha um momento ainda de, talvez de ajuste, né? Já teve, acho que os últimos anos, no mercado startup, foi um ano de boom de investimento, e aí eu acho que a gente volta um pouco, talvez não para o patamar anterior, acho que a gente volta para ajustar, mas eu acho que vai ter mais eficiência, focar no que é essencial e, principalmente, tornar empresas mais fortes. Eu acho que tem um olhar diferente desse ano. Você tem um crescimento, mas hoje você precisa olhar da sua empresa, né? Acima de que só crescimento, você precisa olhar para o teu negócio, para cada vez mais ele pare de pé, ele resolva uma dor real de mercado. Então, acho que a Paula trouxe, velho, o exemplo melhor do mundo, que é, se capta investimento para quê? Para atingir um objetivo. Esse objetivo tem a ver com o quê? Resolver a dor de um cliente do outro lado. Simples assim. Você precisa ter uma dor do outro lado muito clara que realmente incomode aquele cliente ao ponto de ele começar a contratar uma solução. E aí uma startup surge como essa solução para resolver o problema. Então, às vezes a gente usa muitos termos complicados, né? E acho que no final do dia, ter uma dor que incomoda alguém, um cliente, pessoa física, jurídica, governo, e você, como negócio, precisa resolver esse problema da melhor forma possível.
E esse chamado aí inverno das startups, né, dessa certa crise, enfim, desses layoffs e afins, principalmente no cenário internacional, talvez abra espaço para as soluções locais mesmo, né, para os produtos que venham do próprio Brasil. Não sei se vocês acreditam nisso, mas tenho visto muita gente otimista com a possibilidade de coisas que surjam, produtos, startups, serviços e espaço que surja dentro do nosso próprio país, o que pode ser muito legal, né?
Total, a gente já está sentindo aqui, né, recente, mas esse é um ano que a gente está vendo muita empresa aqui no Brasil rescindir contrato com as ferramentas americanas por serem dólar, né, e buscando alternativas nacionais para poder resolver os mesmos problemas que estavam resolvendo lá fora. Então, concordo em gênero, número e grau aí. É uma, de um lado é uma crise, do outro lado é uma oportunidade também, né, de a gente fortalecer aqui a economia local.
E Paulinha, não pode, acho que a gente nunca pode esquecer, né, que como startup é criada para resolver problema, quando você tem um cenário desafiador, você surgem novos problemas também.
É onde tem mais problema.
Surge novos problemas. Então, é inevitável que muitas startups vão surgir agora num cenário diferente, mas que começam agora e depois crescem. Fora do Brasil, isso é muito comum, né, a gente falar do Uber, Airbnb, que foram em 2008, né, um cenário que você fala, não, como assim? Você criar um negócio no cenário. A gente está falando de cenário de menos investimento, mas eu acho que isso ajuda a quem começar hoje muito focado no problema. Eu acho que ninguém que começa hoje está pensando já levantar uma rodada no primeiro dia.
Com certeza. Ele
diz, olha, se acontecer, ótimo, mas nesse momento você não viveu o boom, né? Você já começa muito focado no problema. E aí isso tem uma vantagem de quando você consegue focar no problema e crescer ao máximo, com o cliente pagando a conta, você consegue, ó, estou sustentando. Agora, que a Paula comentou, quero crescer rápido. Eu usar o meu nitro, né? Eu digo que investimento é nitro, né? Para andar mais rápido. Então, você já rodou, já provou que tem um mercado. Agora eu quero uma grana, né? Eu vou receber um investimento mais para frente, mas já com um pouco mais de clareza de qual é o próximo passo. Então, você entra para andar mais rápido, né?
É isso aí. E vamos lembrar também, gente, que o povo brasileiro é muito criativo, né? Seja com crise, fora da crise. Então, vamos ser otimistas para um 2023 aí de muitas oportunidades. E, infelizmente, eu tenho que dizer que o nosso episódio está chegando ao fim. Poderíamos conversar muito mais tempo. E queria muito agradecer a participação de vocês, Paula e Vitor. Super obrigada.
Foi maravilhoso. Também queria agradecer e ouvir as histórias de vocês, aprender duas experiências incríveis. Obrigada por estarem com a gente hoje.
Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Adoro bater esses papos. Gabi, Fabi, um beijo grande aí. Vitor, sempre bom também estar na mesma mesa que você. E fora da mesa também, tomando um chopinho, a gente conversando. Mas foi muito legal. Obrigada aí pelo momento, gente.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Fabi. Obrigado, Paulinho. Eu acho que são esses momentos também que a gente vai resgatando muita coisa, né? Eu acho que é muito legal o bate-papo nesse clima assim, mais informal, porque a gente, caramba, vê quanta coisa aconteceu, né? Quanta oportunidade tem por aí. Então, obrigado. Então, quem quiser saber mais do IDEXO, entra nas nossas redes, idexo.com.br, nosso site, nossas redes sociais. Então, a gente vai ter novidades ao longo do ano. Mas obrigado vocês, assim, a gente podia passar horas aqui muito fácil. mas vamos resumir assim, em um tempo menor. E assim, acho que vários assuntos sairiam daqui. Obrigado a todo mundo, até mais, boa tarde. Boa tarde.
É isso aí. E para você que está nos ouvindo, não esqueça que todos os episódios, o podcast está disponível em todas as plataformas: Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, dentre outras. Siga a Totus no Insta, YouTube, LinkedIn e no Twitter também. E até a próxima. Valeu, Gabi.
Valeu, Fabi. Valeu, todo mundo. Até a próxima.